Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. A Universidade do Minho tem dois cientistas, entre os mais citados no mundo por outros investigadores. São eles José António Teixeira, do Centro de Engenharia Biológica, e Rui El Reis, do Grupo 3Bs. A confirmação é dada pela lista Highly Cited Researchers 2024, que inclui 6.636 cientistas de 59 países, sendo 18 deles de Portugal. O ranking incide nos últimos 10 anos e apenas sobre os artigos altamente citados, que representam 1% do que se publica no mundo e para 21 áreas de conhecimento.
O Minho em Antena.
Joana Marques Vidal vai ser sócia honorária da Associação Académica da Universidade do Minho a título póstumo. A proposta foi apresentada pela direção da AAU Minho na reunião geral de alunos e aprovada com 83 votos a favor e uma abstenção. Joana Marques Vidal, antiga Procuradora-Geral da República, desempenhava as funções de Presidente do Conselho-Geral da UMINHO, tendo falecido este verão. À RUM, a Presidente da AAU Minho, Margarida Isaías, realçou o papel de Joana Marques Vidal na Academia.
A doutora Joana Marques Vidal, como Presidente do Conselho-Geral, foi importantíssima, não só por aquilo que é inerente ao seu cargo, mas de facto foi escolhida pelos estudantes, foram os estudantes que a convidaram para ser Presidente do Conselho-Geral, mostrou-se sempre completamente aberta e a querer de facto garantir que os estudantes estavam presentes, que os estudantes tinham voz, eram ouvidos e que as suas vontades de facto passavam do papel e, portanto, não podemos, era impossível não fazer esta homenagem.
A atribuição a título pós está prevista para a cerimónia de aniversário da Associação Académica da Universidade do Minho no próximo mês de dezembro.
O Minho em Antena.
Ainda sobre a AAU Minho, as eleições para os órgãos sociais vão realizar-se a 11 de dezembro, uma quarta-feira. Mais uma vez, o método de votação é eletrónico, facilitando o processo de participação. As eleições vão definir os novos rostos da direção, conselho fiscal e jurisdicional e mesa da reunião geral de alunos, sendo certo à saída de Margarida Isaías, da presidência da AAU Minho, depois de dois mandatos no cargo.
O Minho em Antena.
Margarida Isaías vai receber a medalha municipal Grau Prata, atribuída pela Câmara de Braga. Serão várias as entidades e personalidades que se notabilizaram pelos feitos cívicos ou méritos pessoais que a autarquia vai distinguir numa cerimónia agendada para 5 de dezembro no Teatro Circo, no âmbito das comemorações do Dia de São Geraldo, padroeiro da cidade de Braga. Serão entregues 53 medalhas a um leque muito diversificado de personalidades e entidades. A título excepcional, a medalha de honra da cidade será entregue a todos os colaboradores do universo municipal.
O Minho em Antena.
O prémio Vítor de Sá de História Contemporânea foi atribuído a dois investigadores da Universidade de Coimbra e do Porto. O anúncio foi feito na passada terça-feira em comunicado pela Comissão Cultural da Universidade do Minho. Carolina Henriques Pereira, da Universidade de Coimbra, foi galardoada pela obra Escapando à Guerra e ao Holocausto através de Portugal, e Pedro Almeida Leitão, da Universidade do Porto, com a obra Marcas Registadas em Portugal, 1883-1933. O júri atribuiu ainda uma menção honrosa a André Felipe Gomes Carvalho, da Universidade Nova de Lisboa, pela obra Correspondência de Assis Gonçalves para Salazar. Quanto à entrega oficial do 33º Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea, está agendada para 11 de dezembro, às 3 da tarde, no Salão Nobre da Reitoria.
O Minho em Antena.
Inspirador, humano, líder, acolhedor da diferença, mas simultaneamente desafiador no caminho para o crescimento pessoal e profissional. Estas são algumas das palavras utilizadas pelos muitos colegas, ex-alunos e amigos que encheram o Centro Multimédia do Instituto de Educação e da Escola de Psicologia para homenagear o professor jubilado Leandro Almeida. Durante a cerimónia foram muitos os que deixaram mensagens de agradecimento ao docente que, ao longo de 40 anos, contribuiu para o desenvolvimento da psicologia e da educação no país.
Eu gosto de pensar nas pessoas como se fossem cidades, todas diferentes e todas complexas. Quando eu penso qual é a cidade que o Leandro de Almeida é, eu penso numa cidade que tem um grande parque, que tem grandes árvores, que tem caminhos, que tem vegetação, que tem lagos, que tem lugares por onde se caminha, lugares por onde se conversa, lugares onde se fazem amigos, lugares onde se negocia, lugares onde nós estamos bem.
Estávamos nós nos anos 2000, quando eu sonhava reunir contigo, tantas tarefas tu tinhas, este não quando te vejo a sair do CP1 e a voltar e te pergunto se poderíamos reunir, e tu apenas com uma tese debaixo do braço me retorquiste: olha, vou agora para o Brasil, para o avião, para arguir uma tese, se quiseres vir comigo no comboio até ao aeroporto podemos falar. Este também é o Leandro.
Ao longo de 4 décadas deixou uma marca profunda na psicologia da educação, formando gerações de investigadores, professores e estudantes, sempre conjugando rigor científico com sensibilidade humana.
Foi um privilégio caminhar consigo, Leandro, e digo não só em meu nome, mas seguramente de muitos outros que foi acompanhando ao longo destes anos. Muito obrigada por ser quem é, muito obrigada por ter confiado, por ser mestre, por continuar a ser uma referência nas nossas vidas, e muito daquilo que somos e que representamos em termos da psicologia se deve a si.
Em declarações à Rumo, homenageado, o professor Leandro Almeida agradece o reconhecimento por parte da comunidade.
Eu acho que sou muito felizardo. É um tributo espontâneo da Escola de Psicologia e também da Escola de Educação. E eu sinto-me um pouco felizardo porque eu fiz o meu normal. Eu fiz aquilo que eu gostava na minha carreira, tive muito boas relações com colegas, com as direções, com os órgãos da academia, consegui produzir com gosto e acabo por ter estes tributos, estas homenagens, quando eu só fiz aquilo que eu gostava muito de fazer.
Leandro Almeida deu a última aula em junho passado. Apesar de jubilado, continua a contar com um gabinete no campus de Gualtar, no limite entre a Escola de Psicologia e o Instituto de Educação.
O Minho em Antena.
A Escola de Arquitetura, Arte e Design, em parceria com a Universidade de Aveiro, está a trabalhar no lançamento de um doutoramento em Design e Engenharia de Produto. À margem da cerimónia do 28º aniversário da EAAD, o presidente Paulo Cruz adiantou à Rumo que nos próximos meses a proposta deverá ser submetida ao Senado Académico, sendo que a instituição não pretende ficar por aqui.
Temos que tentar construir programas doutorais de qualidade. No caso do design, temos sobre a mesa e temos, de facto, há poucas semanas, um despacho conjunto dos reitores da Universidade do Minho e de Aveiro, instituindo uma comissão promotora num novo doutoramento em design e engenharia de produto, e, portanto, nos próximos meses seguramente conseguiremos propor aos órgãos da Universidade, ao Senado Académico, e ver aprovada a proposta desse novo curso. Encontraremos seguramente também, no caso das artes visuais, alguma parceria, alguma outra universidade, eventualmente, para nos aliarmos e internamente também.
A expansão a nível europeu, nomeadamente através da Aliança Europeia Arcos, deve ser outro dos pontos a ter em consideração, como aponta o vice-reitor Eugénio Campos Ferreira.
É uma oportunidade sem dúvida alguma de internacionalização, permitindo a mobilidade de docentes, de investigadores, de alunos, permitindo também o contacto com outras realidades em termos de investigação, de educação e até de inovação. Portanto, o projeto Arcos abarca todas estas componentes da nossa missão de uma universidade, até porque uma das áreas que está identificada como áreas prioritárias, área prioritária no âmbito da rede da Aliança Arcos, é o património e a herança cultural europeia. Portanto, aí esta escola tem o seu posicionamento adequado para endereçar esta área com particular atenção.
Outra das conquistas deste ano está relacionada com o concurso ao FCT Tanner, em que a escola, em conjunto com o Grupo Casais, conseguiu a única cátedra dentro da UMINHO.
UMINHO em Antena.
A solidariedade volta a ser a palavra de ordem na Universidade do Minho. Por esta altura, os Serviços de Ação Social promovem até ao dia 13 de dezembro a campanha de recolha de brinquedos e roupa. Oferece e faz uma criança feliz é um mote para a iniciativa solidária, que pretende fazer a diferença na vida das crianças e jovens de instituições de solidariedade social da região. Alexandra Seixas, administradora do SASUM, apela à solidariedade da comunidade.
Já é a 16ª edição que os Serviços de Ação Social lançam, com o tema Oferece e Faz uma Criança Feliz, e esta campanha tem como objetivo a recolha de brinquedos e de roupa para crianças e jovens entre, portanto, os 0 e os 18 anos, e os quais serão distribuídos pelas instituições de solidariedade social da nossa região. Apelo à solidariedade da nossa comunidade académica e de todos os que desejam contribuir para levar a magia do Natal àqueles que mais precisam.
A campanha solidária Oferece e Faz uma Criança Feliz conta com a colaboração da Associação Académica da Universidade do Minho e dos municípios de Braga e Guimarães. Até ao dia 13 de dezembro, a comunidade pode entregar brinquedos e roupa nos campi do Minho para serem distribuídos por instituições de solidariedade social da região.
O Minho em antena.
A utilização de medicamentos como o Ozempic não devem ser utilizados em pessoas que não apresentem obesidade. A opinião é do professor da Escola de Medicina da UMINHO, Luís Monteiro Dias, em entrevista ao UMINHO IID. Cerca de 75 mil pessoas foram diagnosticadas com diabetes em 2023, elevando para mais de 900 mil o total de diabéticos registados nos cuidados de saúde primários, o valor mais elevado de sempre em Portugal. No que toca à obesidade, a previsão da Federação Mundial é que cerca de 39% dos portugueses adultos serão obesos até 2035. O especialista em medicina interna frisa que este não é um fármaco para utilizar para perder alguns quilos antes do verão.
Pararmos com doentes diabéticos que carecem do uso desta medicação e que se encontram muitas vezes mal controlados ou não totalmente controlados porque não têm sempre acesso ou disponibilidade a este fármaco semanalmente ou diariamente, consoante o tipo de medicamento que falamos. E por outro lado, temos as pessoas que de facto têm obesidade e que carecem também aqui de uma abordagem terapêutica. Todos nós já ouvimos falar de alguém que tem alguns quilos a mais do que seria desejável, não se enquadra no critério para fazer este medicamento para tratamento da obesidade, mas vai tendo acesso e vai consumindo e vai no fundo eliminando os estoques que estão disponíveis. Não só me parece que tenha que haver mais produção, distribuição, mas também uma prescrição mais responsável desta medicação.
A ruptura de estoque tem levado à culpabilização de pessoas com obesidade por parte de terceiros, sendo que, de acordo com o médico Luís Monteiro Dias, já existe indicação médica para a utilização de fármacos com semaglutido para o combate ao excesso de peso. Contudo, também existem riscos, principalmente em casos de tomas sem acompanhamento.
Está descrito que numa fase inicial poderá, por exemplo, haver alterações da visão, diminuição da capacidade visual, da acuidade visual. E isso tem que ser cuidadosamente monitorizado. Uma toma desregulada e sem acompanhamento médico pode levar a algumas dessas alterações que frisou desse estudo americano. Sabemos, por exemplo, da fase de ensaios clínicos, e isto nos estudos de vida real ainda não está claramente comprovado, mas parecia, de facto, existir nos ensaios clínicos um aumento discreto do risco de pancreatite, ou seja, de inflamação do pâncreas. Há também aqui alguns estudos animais que demonstram uma maior propensão para um subtipo do cancro da tireoide e, portanto, por extrapolação, é necessária uma boa colheita de história clínica.
Luís Monteiro Dias, docente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, foi convidado da última semana do O Minho IID, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt.
O Minho em antena.
A fechar, dizer que esta quarta-feira o pavilhão desportivo do Minho do campus de Gualtar, em Braga, recebe a campanha da dádiva de sangue e doação da medula óssea, apelando à comunidade para ajudar solidariamente com um bem essencial para salvar vidas. A iniciativa é promovida pelos Serviços de Ação Social e pela Associação Académica, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e Transplantação. Podem ser feitas dádivas entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. E é com este apelo que fecho o Minho em Antena desta terça-feira. Estamos de regresso na próxima semana com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.